Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. Espero que todo mundo tenha descansado no final de semana e esteja cheio de energia para tocar mais uma semanada. Aqui a gente vai junto ao longo de cada dia discutindo temas importantes que influenciam o futuro do país. Agroecologia, saúde, alimentação, cultura. É claro, sem deixar de falar sobre política, economia, assuntos mais complicados, mais difíceis, mas que fazem parte, sim, nessa caminhada rumo ao bem viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa jornada que está começando agora. Se liga nos destaques do programa de hoje. O que sobrou da Semana do Meio Ambiente? Discutimos o tema com a cozinheira e ativista indígena Tainá Marajoara, que trouxe o panorama sobre as articulações para a COP30 em Belém. MST realiza a Jornada da Natureza. Vamos saber os detalhes das iniciativas no Maranhão e no Paraná. Teve protestos contra a poluição e até semeada aérea da Palmeira Jussara. No Ceará, Sindicato dos Músicos cobra presença de artistas locais na programação oficial do São João. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa. Bora lá que ele só está começando. Então, para abrir o programa de hoje, a gente tem mais uma vez o prazer de receber ela, Tainá Marajoara, ela que é cozinheira, ativista, fundadora do Ponto de Cultura Alimentar e Acetatá, também membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Sempre um prazer imenso te receber, Tainá, sempre uma luz poder te ouvir, entender o que está acontecendo e debater questões tão fundamentais, ainda mais nessa semana de ressaca após Semana Nacional do Meio Ambiente. Vai ser tão bom te ouvir sobre tudo o que aconteceu e trazer alguns debates importantes do que estão acontecendo. Então, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
Kekaitureté, gratidão demais por essa oportunidade, por nós estarmos juntos, juntas e juntos aqui mais uma vez. É sempre uma honra ser convidada pelo Brasil de Fato. A gente está conversando aqui, né, sobre o bem viver e ainda nessa ressaca aí de Semana do Meio Ambiente. De que meio ambiente é esse que a gente está falando, né? Vamos deixar ali inteiro, então.
Com certeza, a honra é nossa, Tainá. Para começar nosso papo, um assunto que eu acho fundamental a gente colocar em pauta é sobre a COP, né? A conferência, essa reunião da ONU que debate as mudanças climáticas, que ano que vem, 2025, vai acontecer aí nessa cidade tão importante da qual você fala com a gente, em Belém, uma das capitais, uma das cidades mais importantes da Amazônia. Foi uma mobilização do governo Lula, ele falou isso até antes mesmo de assumir em 2023, ali como presidente, ele já trouxe essa promessa, essa articulação, então foi uma das grandes promessas de campanha que ele vem concretizando. Então, antes de entrar mais ou menos nos debates sobre como essa COP chega, que COP é essa, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o clima que você está sentindo em Belém. Aqui a gente tem falado bastante sobre esse evento, mas quero saber se a população também está de alguma maneira excitada, está falando, está debatendo, está se preparando, enfim, qual que está mais ou menos esse clima de prévia? Ainda falta bastante tempo, mas mesmo assim é algo que está tomando conta aí das conversas das pessoas nas ruas?
Sim, se fala muito em COP aqui o dia inteiro, em todos os cantos da cidade se fala sobre isso, especialmente porque a COP ela traz uma promessa de melhoria de vida para a população. No entanto, a gente percebe que essa melhoria de vida ela é uma melhoria localizada, ela traz obras grandes, suntuosas para Belém. No entanto, são coisas que Belém já deveria ter, como saneamento básico, maior arborização, mais parques na cidade, a possibilidade de andar na cidade, a possibilidade de viver a cidade. Isso tem sido feito enquanto promessa para a COP, mas não deveria ser uma promessa para a COP. Isso não passa da mínima obrigação dos gestores, dos entes e autoridades de Estado. Seja ela municipal, estadual ou federal, ela tem que garantir a vida, tem que garantir o direito, tem que garantir a segurança, as práticas culturais, tem que garantir o bem viver dessa população. Então, a gente vê essa COP chegando e todo esse frenesi, no entanto, a participação social ela ainda é, de certa forma, uma incógnita para nós, porque existem muitos debates acontecendo, muitos seminários, várias coisas sobre participação social e meio ambiente, participação social e clima, tudo se fala nesse âmbito da COP. No entanto, o O governo federal lança agora, né, a participação no plano do clima. Se a gente for pensar no Fórum de Mudanças e Adaptação Climática do Pará e de Belém, existem muitas lacunas. A gente não fala sobre cultura, e aquilo que é colocado enquanto cultura é sobre patrimônio cultural, no entanto, patrimônio cultural edificado. O que é um absurdo, como é que se fala de Amazônia e de defesa de cultura e de meio ambiente e de promoção da justiça climática, se a gente não fala diretamente da salvaguarda e proteção dos nossos guardiões e guardiãs, e não se discute entre as sanções que sejam propostas, por exemplo, a gente nunca viu uma resolução de uma COP ser cumprida. Todas as resoluções, todos os planos, eles vão ganhando novos prazos, novas postergações. Isso daí é muito difícil. Mas também é fruto dessa participação social, por exemplo, nós, enquanto liderança de rede e de ação, de movimento pela cultura alimentar, a gente pautou algumas questões, como, por exemplo, as metas de AICHE, que foi a inclusão da cultura alimentar como medida mitigadora do sofrimento climático. Também o Estatal foi considerado em 2014 uma proposta inovadora mundial para mitigação e sofrimento climático, porque a gente diminui esse risco a partir do momento que as nossas culturas alimentares, que a agricultura familiar, de base agroecológica, que as nossas práticas de povos originários e comunidades tradicionais, elas ganham relevância nesse cenário, como, por exemplo, traz os pontos de cultura, os assentamentos, as comunidades locais, os povos originários com as suas práticas, que são práticas de baixo carbono. No entanto, nós não somos os protagonistas nesse processo. O que se vê de forma muito grandiosa sendo promovido, inclusive ao redor do mundo, com reuniões internacionais acontecendo, são grandes institutos que têm ligações diretas com a indústria de alimentos, com a mineração, com fundos de pensão e grandes fundos de acionistas aí internacionais e transnacionais. Você vê essas grandes entidades também no terceiro setor falando em projetos para a Amazônia. Então, a biocosmética, falando de projetos para Amazônia e clima, um agronegócio regenerativo, mas não se discute, por exemplo, a paz no campo, nas matas e nas águas da Amazônia e no estado que vai sediar a COP. É necessário que sejam estabelecidas sanções para um lugar aonde o que sai daqui para exportação também sai não só com as árvores tombadas, mas com as nossas lideranças tombadas, com as lideranças e com as comunidades locais e originárias passando fome. Então, isso tem que entrar lá nas medidas mitigatórias, isso tem que entrar nos critérios, isso tem que entrar em todos esses protocolos, porque é a nossa vida, é a vida das pessoas que também está em todo esse meio. A gente não está falando de uma produção de uma coisa qualquer, de uma commodity ou de qualquer outra coisa que as pessoas não estejam envolvidas. Mas também fica a dúvida do que se preocupa tanto quando se faz uma conferência do clima, aonde tem um genocídio em curso, são liberadas milhões de toneladas de carbono, são mais de 2.000 toneladas de bombas que são despejadas sobre a faixa de Gaza. E o que está se discutindo de clima? Qual é o impacto de um massacre? Qual é o impacto de um genocídio no clima? Porque ali, além da liberação exacerbada de carbono que está sendo feita devido aos bombardeios, também cientistas, também guardiões e guardiões de sementes, também guardiões e guardiões de árvores centenárias e milenares e de produção de alimentos de baixo carbono, também estão sendo massacrados ali. E não apenas no genocídio em Gaza, mas em todos os conflitos colonialistas ao redor do mundo. Então, a COP, para ela discutir o clima, ela tem que discutir paz, ela tem que discutir soberania alimentar, ela tem que discutir cultura, tem que discutir bem viver. Porque sem isso não existe saúde e justiça climática.
Com certeza, com certeza. São muitas expectativas que se tem para essa COP, principalmente frente a tudo isso que você está trazendo e aos resultados das anteriores, que, como você comentou, a gente vê um monte de resoluções, mas não vê as mudanças acontecendo na prática. Eu fico então pensando um pouco, Tainá, se existe uma expectativa desses movimentos populares de talvez organizar uma COP paralela, de talvez aproveitar que todo esse momento vai estar com muitos olhos sobre Belém, sobre o Brasil, sobre a Amazônia, se vai vai ser também uma oportunidade, talvez, desses movimentos que não forem convidados, devidamente, para participar junto com a reunião desses engravatados, de pensar alternativas aí para conseguir fazer uma COP de verdade. Existem movimentos, por exemplo, a COP das Baixadas, que é organizado por alguns movimentos populares.
Sim.
Então, já está um pouquinho esse clima de talvez as alternativas melhores sejam pensar numa COP paralela, ou ainda não desistiram de fato conseguir levar as verdadeiras reivindicações necessárias para a COP oficial, digamos assim?
Na verdade, são as duas coisas. A COP oficial, ela também é um motivo desse grande encontro de lideranças. Então, vai ter sim uma COP paralela, né? Já existem vários movimentos de discussão de COPs, né? Tem a COP das Baixadas, tem a COP das Culturas, tem várias COPs que estão se organizando. No entanto, a grande expectativa é aonde os nossos direitos vão ser pautados, quando os nossos direitos e como esses direitos vão ser garantidos e como esses direitos vão ser alcançados e como nós faremos para alcançar essas autoridades, como tu falaste aí, né? Essas autoridades engravatadas para que sejam cumpridas aquilo que nós estamos buscando. Então, é sim com a pressão popular, é sim com a participação popular que a gente garante direitos, e isso com certeza vai acontecer, porque essa mobilização popular, ela já está acontecendo. E não só, de fato, pela organização, para que haja uma movimentação para essa garantia de direitos. Não é só uma marcha, mas sim um processo. Não é só um evento realizado no período da COP, mas sim um processo que ele vem acontecendo aí desde o ano passado já. E, além disso, também uma organização logística para que isso aconteça. Porque é necessário garantir hospedagem solidária, é necessário garantir alimentação solidária, é necessário garantir transporte, porque Belém já teve um exemplo disso, que foi a Cúpula da Amazônia, que reuniu os países da Pan-Amazônia, e nós tivemos uma série de entraves aqui por questões de estrutura e infraestrutura. Então, agora que a gente está vindo para a COP, tem algumas questões que preocupam bastante, porque na cúpula as escolas não foram permitidas serem utilizadas para hospedagem. Então, como é que a gente vai fazer? Quais são as nossas estratégias aqui enquanto movimento para que isso aconteça? Quais as estratégias que a gente vai ter para conseguir alimentar todo mundo? Como é que o governo federal também está dialogando com a gente, porque essa é uma pauta para o governo federal, para o ministro Wellington Dias, para o MDS, garantir com que as cozinhas solidárias elas estejam presentes nesses espaços para garantir a alimentação dos movimentos populares. Mas também, mais do que isso, a gente quer estar lá dentro do espaço da COP cozinhando. A gente quer estar lá dentro do espaço da COP mostrando que a gente sabe cozinhar, a gente sabe fazer comida de baixo carbono e nós somos capazes de atender não só um movimento, não só um evento gigante como a COP, mas qualquer outro evento, qualquer outra ação de Estado. E que isso também tem que ser feito por nós, cozinheiros e cozinheiras populares e ancestrais, porque nós somos guardiões da cultura alimentar e nós cozinhamos com os nossos saberes, com o nosso patrimônio cultural e genético, protegendo as nossas sementes. É a nossa comida, é a nossa produção agrícola, é o nosso saber fazer, que ele é de fato de baixo carbono. Então não adianta fazer uma COP, como a gente viu na Cúpula da Amazônia, foi feita uma Cúpula da Amazônia onde o fast food era a comida oficial do evento. Será que a COP vai ter o fast food, que quem mais emite carbono da alimentação, eles vão estar lá discutindo as resoluções da COP, vão estar comendo fast food, vai estar tudo ok se tiver liderança morrendo no dia da COP também? Então, é preciso que seja algo transformador, radical. Não existe mais tempo para voltar, não dá mais para postergar essa agenda, não dá para ser agenda 2060, 2100, é agora. Esse futuro branco que todo dia uma autoridade faz uma reunião, estabelece um protocolo de que precisa postergar um pouquinho mais, ela deve estar no meio desses aí que estão pagando passagem para colonizar Marte, porque assim age o colonialismo. Ele estraga onde ele está, então ele busca outro lugar para ele colonizar. Então que esse colonialismo ele seja freado e que a gente tenha um futuro agora.
Com certeza, com certeza. Então, a certeza é que vai ter uma barraquinha daí se tratar, seja dentro da COP, seja ali na frente, seja na frente dos hotéis. Já estão entendendo que, com certeza, vai ter aí algum arroz paraense, um tacacá, aí o pessoal não vai sair de lá sem experimentar a verdadeira cultura alimentar da Amazônia, né, Tainá?
E não só nossa, tem que estar toda uma rede aí de cultura alimentar, os assentados, as ocupações da reforma agrária, tem que estar as comidas dos quilombos, era para estar os biomas todos do país representado aqui. Essa é uma luta que tem que ser levada à frente com muito afinco para que o governo federal garanta, que o Itamaraty garanta que a gente entre, porque a gente precisa entrar não só para cozinhar, não só para estar nesses espaços para um serviço. A gente precisa estar nos espaços de decisão também.
Com certeza. E o Brasil, de fato, vai estar acompanhando todos esses detalhes, não só lá, vamos estar junto contigo nesse passo a passo, cobrando para ver todas essas coisas acontecerem. Acabei de conversar então com Tainá Marajoara, ela que é cozinheira, ativista, fundadora do Ponto de Cultura Alimentar e Acetatá e também membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia. Tainá, sempre um prazer falar contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
Obrigadão também, Kaique Tureté. Valeuzão, Brasil de Fato, e a todo mundo que está ouvindo a gente aí.
Então, a gente acabou de conversar com Tainá Marajoara, ela que é cozinheira, ativista socioambiental, fundadora do Ponto de Cultura Alimentar e Acetatá. O espaço fica em Belém e é responsável pelo famoso Circuito Curto dos Alimentos, que significa trazer comida que vem de assentamentos MST, de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, e fazer a produção dessas comidas, esses pratos, para toda a população da cidade, da capital paraense, fazendo com que tudo fique mais perto, que a gente saiba a origem dos nossos alimentos. Durante o papo, a Tainá falou principalmente sobre a COP30, que acontece ano que vem, justamente na cidade dela, em Belém. Bom, e aproveitando a entrevista com a Tainá Marajoara, a gente vai falar agora sobre o mais recente documentário do Brasil de Fato, O Rio Só Quer Passar, lançado na semana passada. O filme mostra desigualdade também entre os atingidos pelas enchentes no estado gaúcho. Os nossos repórteres Murilo Pajola e Vitor Shimomura passaram alguns dias entre as cidades atingidas e mostraram nesse documentário como a tragédia climática afetou moradores de áreas urbanas, assentamentos da reforma agrária, quilombolas e também comunidades indígenas.
O Brasil de Fato lançou nesta semana o documentário O Rio Só Quer Passar, Tragédia Climática no Rio Grande do Sul. O vídeo está disponível no canal do BDF no YouTube. O filme retrata o impacto social das cheias extremas no estado a partir de depoimentos.
Que nem dizia o meu pai, né? A natureza é uma roda, né? Hoje ela vem e ela vai indo. Um dia ela volta. E aí a roda, tu que apressa, né? É o ser humano que apressa a roda.
Foram ouvidos moradores e moradoras de áreas urbanas, assentados e assentadas da reforma agrária, indígenas e quilombolas. Para produzir o documentário, o Brasil de Fato percorreu durante uma semana as áreas mais devastadas nas cheias extremas de maio de 2024. No caso, as regiões de Porto Alegre e do Vale do Taquari. O repórter Murilo Pajola, que trabalhou no filme, comentou a produção.
Embora, sim, muito duros de ouvir, os relatos que a gente colheu mostram que os atingidos não são só atingidos. Eles também têm muito a dizer sobre soluções para a questão climática. E acho que o que mais nos comoveu foi a solidariedade popular de quem perdeu tudo.
O documentário tem reportagem de Murilo Pajola e Vitor Shimomura e montagem em direção de fotografia de Vitor Shimomura. O cenário mais devastador mostrado no documentário fica em Arroio do Meio, na bacia do rio Taquari, a 120 quilômetros de Porto Alegre. A cidade mais parece ter sido atingida por um bombardeio. Um dos ouvidos no documentário é Fabrício Henrique, morador de Arroio do Meio. Em meio aos escombros de sua casa, ele deu um depoimento que inspirou o título da reportagem.
O rio em si, ele só quer passar, meu. Só quer seguir o curso.
Com a tragédia, Fabrício, que é operador de máquinas, desistiu de criar seu filho no bairro onde cresceu, banhado pelo Taquari.
Nosso mundo era feito de terra, hoje em dia um quarto dele está feito de concreto, não tem mais o que fazer. Quanto mais progresso, mais destruição vai ser, né?
Em Eldorado do Sul, na região de Porto Alegre, a reportagem encontrou uma cidade 100% submersa. Com água até os joelhos, o eldoradense Álvaro Azevedo criticou a falta de prevenção de desastres climáticos.
O efeito prático do estado mínimo na minha vida é a enchente. Por quê? Porque o estado mínimo é um estado que não fiscaliza, né? O estado mínimo é um estado que não reforça, meios de prevenção.
Nos assentamentos do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que abastecem a maior produção de arroz orgânico da América Latina, o cenário é de destruição total. Assentados e assentadas da reforma agrária popular contabilizam os prejuízos e pedem medidas do governo federal para viabilizar a recuperação. Um exemplo seria o reassentamento para fora das áreas de risco ou o perdão de dívidas contraídas para financiar a safra. O cacique Roberto Jimenez, do povo Guarani Mbiá, destacou os alertas de seus ancestrais de que as enchentes devem continuar.
E na aldeia temos também o mais velho, que nós chamamos de Tiramoi, né? E aí ele relata que agora que está começando isso. E aí ninguém pode fazer nada. Ninguém, nem o branco, nem o Guarani, talvez.
Por isso, para ele, a Tecoá Pindó Poti, do povo Guarani Mbiá, precisa ser urgentemente demarcada. Ele afirma que é o único jeito de os indígenas poderem finalmente ir morar em uma área seca, que atualmente é ocupada por fazendeiros. No quilombo urbano Areal da Baronesa, em Porto Alegre, uma moradora lembra que sua avó havia sido afetada pelas cheias de 1941. Até então, essa era a maior em território gaúcho.
Minha avó viu a enchente de 41. Ela conta direitinho para nós que essa enchente foi a pior enchente de 41. Ela foi tirada de carroça de dentro de casa. Daqui mesmo. Agora chegou a nossa vez. Eu nunca tinha passado por isso.
Em maio deste ano, no Rio Grande do Sul, cheias extremas afetaram 2,3 milhões de pessoas. Mais de 600 mil tiveram que deixar suas casas. 77 mil moradores foram resgatados e 95% dos municípios gaúchos foram atingidos conforme a Defesa Civil. Até o boletim da última terça-feira, dia 4, o número de mortos chegava a 172. O Guaíba bateu recorde de 5,3 metros e atingiu 242 mil domicílios na região metropolitana de Porto Alegre, segundo a Agência Nacional de Águas e da Defesa Civil Gaúcha. O nível superou a maior cheia registrada até então, a de 1941, quando o Guaíba bateu os 4,7 metros. O rio Taquari, que percorre a região dos vales, superou a cota de inundação e chegou a 31,2 metros, a maior marca da história, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Eldorado do Sul, na região de Porto Alegre, foi a cidade proporcionalmente mais atingida. 100% do município foi submerso pelo rio Jacuí. Dos 40 mil habitantes, 32 mil foram forçados a deixar suas casas conforme a prefeitura. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
E das tragédias no Rio Grande do Sul, a gente vai agora para o Maranhão, onde uma experiência popular tem criado uma ferramenta agroecológica que é muito poderosa. São as chamadas barraginhas. São pequenas escavações na terra, mas que são projetadas para capturar o excesso de água, controlar a erosão do solo e melhorar a infiltração da água. Olha só quanta tecnologia, gente. Vamos saber mais dessa história. Quem conta para a gente é Mariana de Castro, diretamente do Maranhão.
Entre secas extremas e graves enchentes, pequenos produtores são um dos maiores afetados com os impactos de mudanças climáticas. As barraginhas, que são pequenas bacias escavadas no solo, surgem enquanto alternativa agroecológica, barata e eficiente na coleta de água das chuvas, na contenção de erosões e redução desses impactos. Organizações da Rede de Agroecologia do Maranhão, a RAMA, desenvolvem um projeto de barraginhas junto a 20 famílias de comunidades rurais do estado. É o que explica Raimundo Alves, coordenador da Associação Comunitária de Educação e Saúde em Agricultura, a ACESA.
Essa técnica ela tem sido implementada nessa perspectiva de melhorar o trabalho da agroecologia, melhorar o solo e automaticamente melhorar as condições produtivas. Nós entendemos que técnicas como essa, né, que fortalecem a agroecologia, elas também são interessantes para combater as crises climáticas, construir justiça climática e tornar as comunidades e territórios mais resilientes e, assim, construir estratégias de convivência com esse sistema.
As famílias recebem ainda o acompanhamento do GEDMA, um grupo de pesquisa ligado à Universidade Federal do Maranhão, responsável pela coleta e sistematização de dados científicos. Uma das pesquisadoras e educadoras ambientais é Ana Lourdes Ribeiro, que explica os benefícios do projeto.
É que as próprias comunidades elas conseguiram entender e colocar em prática a vivência delas em relação às mudanças climáticas no local e como é que a agroecologia pode contribuir nesse processo da qualidade de vida e numa alimentação sem veneno. As barragens, elas fazem parte de um sistema, né? E aí vem acúmulo da água, né, no lençol freático para alimentar todo um sistema, inclusive o sistema de agricultura familiar, que é o SAF. Então, a gente tem uma expectativa. No entanto, essa expectativa de que melhora esse microclima, o solo, né, a produção local de cada comunidade.
Wesley Nascimento, da comunidade Vila Bom Jesus, localizada em Lago Verde, no Maranhão, é um dos produtores que aderiu às barraginhas em sua propriedade de 10 hectares. E em menos de um ano, já comemora os primeiros benefícios da implantação de 5 unidades, aliadas ao sistema agroflorestal.
A gente já consegue ver alguns benefícios, né, que são a visita de alguns animais silvestres, que são algumas aves como iúmas, o socó. Também tem alguns animais que são a capivara, que a gente já consegue ver, já tem mais ou menos umas 10 capivaras visitando a propriedade, por questão da água, né, bastante água. A gente já consegue ver também o tatu, a cutia, a paca. Assim, a gente sabe que esse é um processo. A gente ainda está de início, é com o decorrer do tempo que vai acontecendo, mas já de início a gente consegue ver que tem resultados, né? A gente consegue ver que é um projeto gratificante. É algo que a natureza, daqui mais uns 2 a 5 anos, a natureza vai começar a agradecer.
Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Vamos seguir por lá, no Maranhão, porque a nossa repórter Mariana Castro também acompanhou na semana passada a realização da Jornada da Natureza, uma atividade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, com o objetivo de alertar para a preservação do meio ambiente. Em São Luís, o MST fez um protesto para denunciar a poluição da cidade, que é considerada a capital mais poluída do Brasil, com índices alarmantes que já afetam a atividade pesqueira e o consumo de peixes no estado.
Durante a Jornada da Natureza, o MST reforça o alerta para índices alarmantes de poluição do ar, do solo e da água em São Luís, capital do Maranhão. A poluição é provocada por distrito industrial onde está instalado um dos maiores portos do país, o Porto de Itaqui, e empresas de mineração como a Vale. Na região, o nível máximo de poluição é acionado todos os dias. É o que explica o advogado e ativista ambiental Guilherme Zagallo.
Nós temos um distrito industrial com emissões informadas em 2017 de 48 mil toneladas de poluentes por ano, que tem ultrapassado os limites máximos permitidos pela nossa legislação. E em 2023 nós tivemos 903 ultrapassagens do nível de emergência, que é o pior que existe na legislação ambiental.
O distrito industrial é formado por empresas que atuam no ramo da mineração e queima de carvão mineral. Além da capital, a poluição atinge diretamente comunidades tradicionais que vivem do agroextrativismo e da pesca, hoje ameaçadas pela contaminação.
Nós temos a emissão de metais pesados que terminaram por contaminar as águas e os peixes da Baía de São Marcos. Em consequência, os nossos indicadores de saúde têm piorado muito ao longo dos anos. Isso tem levado a uma situação que hoje os pesquisadores recomendam, por exemplo, a redução do consumo de peixes e de pescados em São Luís, aqui da Baía de São Marcos, em função dessa contaminação por metais pesados.
O movimento alerta para a urgência de políticas públicas e mobilização social para o enfrentamento aos desastres ambientais em todo o país. É o que explica Gilvânia Ferreira, da Direção Nacional do MST no Estado.
É necessário políticas sérias que possam intervir em todo esse processo para que nós possamos ter um país com muito mais condições de sobrevivência no território, harmoniosamente com o meio ambiente, para que nós possamos preservar o nosso planeta, preservar a terra, preservar a vida.
Durante a jornada no Estado, casos como esse serão tema de debates e denúncias, além de ações de plantios e conscientização ambiental junto a outros movimentos. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
No Maranhão, a gente agora desce de novo para o Paraná, que também teve atividades importantes da Jornada da Natureza realizada pelo MST. A mobilização terminou no final de semana e o nosso repórter Kaique Santos acompanhou tudo de perto. E agora ele vai trazer um balanço para a gente, contando sobre as atividades, o que principalmente rolou, incluindo essa semeadura aérea da Palmeira Jussara. Foram toneladas de sementes jogadas diretamente de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e o MST, que estava comandando tudo isso. Inclusive a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, esteve presente. Bom, vamos ouvir esse balanço. Conta pra gente, Kaique.
Raquel Viana de Araújo faz parte do acampamento Fernando de Lara, uma das comunidades beneficiadas com o lançamento aéreo de sementes da Palmeira Jussara. A Raquel faz parte do acampamento Fernando de Lara, uma das comunidades beneficiadas com o lançamento aéreo de sementes da Palmeira Jussara, e ficou emocionada por poder contribuir com a semeadura de dentro do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. O primeiro dia da jornada foi em Quedas do Iguaçu, onde fica o acampamento dela.
Foi um dia, assim, marcante pra mim. Tanto no sentido de estar lá semeando a palmeira lá mais, né? Quanto, sim, o pessoal, porque, tipo, a emoção da gente estar lá fazendo parte do momento histórico, assim, hoje. Com tantos desastres ambientais acontecendo, assim, sendo parte de um processo para contribuir com o melhoramento, assim, né? Do meio ambiente.
4 mil quilos de sementes da Jussara, considerada o açaí da Mata Atlântica, caíram sobre as áreas de reserva legal do assentamento Celso Furtado e das comunidades próximas. A espécie ameaçada de extinção foi um dos motivos para o movimento de criar a Jornada da Natureza no ano passado no Paraná. José Evaristo Gomes, do pré-assentamento Dom Tomás Balduino, participou da ação.
Aqui é onde a gente ainda tem uma certa quantidade legal. Eu me senti na obrigação de fazer algo em prol dessa espécie, né? Então, a partir do primeiro ano que a gente começou a colher o fruto da palmeira jussara para extrair a polpa, a gente já começou a disseminar a semente para os vizinhos, para os amigos, né?
Bruna Zimpel, da direção nacional do MST, fala da importância da jornada que, este ano, teve como lema Semeando Vida para Enfrentar a Crise Ambiental.
A gente compreende que o que está acontecendo no nosso país, tanto de períodos sem chuva ou períodos de muita chuva, até com as enchentes que têm acontecido, são resultado da crise ambiental, que é causada pelo sistema capitalista, que explora a natureza, que destrói a natureza, e que aí vem gerar essa crise climática que a gente está vivenciando. Então a gente entende que é necessário acontecer esse tipo de ações, e não só durante essa semana, mas durante o ano todo, né?
A iniciativa é parte do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. O projeto foi lançado pelo MST em 2020 com o objetivo de plantar 100 milhões de árvores até 2030. Nesta edição da jornada, houve visita à área de 67 hectares contemplada pela semeadura aérea de Jussara feita em 2023. As mudas estão em média com 14 centímetros de altura. Pesquisadores da Universidade Federal da Fronteira Sul analisaram os primeiros resultados do plantio. Julian Pérez Cassarino, professor da instituição, comenta.
A gente viu que caiu semente, ela germinou, ela nasceu, está numa grande densidade. Se a gente ficar com 10% dessas mudas que estão presentes hoje na mata, né, a gente teria em média 5 toneladas de polpa por hectare, né, que isso a um preço de R$20, que é o preço que a gente vem trabalhando, dariam R$100 mil por hectare, com a gente enriquecendo a mata, atraindo fauna, permitindo a regeneração de outras espécies florestais, né, e colhendo somente o fruto. A Jussara o pessoal conhecia pelo palmito. Para extrair o palmito, cada palmito é uma árvore, né? Quando a gente extrai o fruto, a gente não derruba a árvore e daquele fruto a gente aproveita a semente e semeia mais.
Numa parte da área, a palmeira jussara cresce dividindo espaço com pinos. Itacir Gonçalves Helminski, do MST, chama atenção para a importância da biodiversidade.
Tem esse contraste muito importante para a gente saber que é uma nova era, uma nova etapa que a gente tem do monocultivo para uma biodiversidade. Em cada fitinha vermelha dessa aqui, ó, só nesse 1 metro quadrado aqui, a gente tem 3, 4, 5 plantas ou mais da palmeira jussara. E a beleza do contraste, que logo, logo, essa palha do pinus vai se acabar e vai dar espaço para essa planta tão rica que é a palmeira jussara, que serve de alimentos para mais de 100 espécies de de aves, de animais aqui da nossa Mata Atlântica e também para nós seres humanos, né?
Na terra indígena, lideranças aproveitaram a presença de ministros como Sônia Guajajara, que participou da semeadura aérea e do plantio de mudas, para entregar uma carta com reivindicações ao governo federal. Como conta Ângelo Rufino, cacique da terra indígena Rio das Cobras.
Várias dificuldades a gente tem nas contas, na educação, na saúde, na agricultura, em vários sentidos. Não foi feito só da terra indígena Rio das Cobras, mas o Paraná inteiro, com os caciques do Paraná, eles vão entregar uma pasta reivindicando muitas demandas para elas.
Em Guarapuava, mais de 3 mil quilos de sementes de araucária foram despejados e 17 mil mudas de árvores foram plantadas no assentamento Nova Geração na quarta-feira. Uma marcha de camponeses do MST antecedeu o início da ação e atividades também foram feitas na cidade de Pinhão e Antonina. Além da PRF, representantes de diferentes órgãos como INCRA, Embrapa, CONAB e IBAMA acompanharam os dias de Jornada da Natureza no Paraná. Ralf Albuquerque, superintendente do IBAMA no estado, foi um dos participantes do evento.
E eu acho que o lema dessa jornada tem tudo a ver, né? Semear a vida para enfrentar a crise ambiental. Nós estamos aí semeando milhões de sementes, dezenas de toneladas, e acho que é esse o caminho. Os movimentos nos mostrando, né? Sendo mais uma vez com as suas bandeiras, né? Mostrando o caminho de possibilidades para essas crises, que não é só uma crise climática, é uma crise civilizacional, é mais uma crise do capital, né?
De Guarapuava, no Paraná, com informações também da repórter Gabriela Moncal, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos.
Vamos falar agora de cultura popular. Esse mês de junho, ele chama, né? É o momento das festas juninas do São João. Tem música, forró, quadrilha, comida típica. Gente, é um mês que passa tão rápido, mas podia durar o ano inteiro. Acontece que tudo nem é tão bonito quanto parece. Tem muita gente que acaba sendo excluída das programações oficiais das festas, o que acaba descaracterizando tudo isso, todo esse festejo. E é o que está acontecendo no Ceará. Por lá, o Sindicato dos Músicos tem cobrado a presença de artistas locais da programação oficial do São João de Fortaleza. Quem vai contar mais detalhes dessa história pra gente é o nosso repórter Afonso Bezerra.
Junho chegou e com ele as melhores festas populares em todo o Nordeste. A programação do São João de Fortaleza em 2024, lançada pela Prefeitura, contará com atrações nacionais, apresentação de quadrilhas juninas e ações de sustentabilidade. A programação acontecerá de 28 a 30 de junho, no aterrinho da Praia de Iracema, com a presença de nomes nacionais como Geraldo Azevedo e Zezé de Camargo e Luciano. A Prefeitura também informou que, além dos shows musicais, duas quadrilhas juninas se apresentarão todos os dias no palco. Elas foram selecionadas a partir da pontuação obtida no edital das quadrilhas juninas realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Logo após o anúncio da Prefeitura, o Sindicato dos Músicos do Ceará emitiu nota cobrando do poder público a presença de mais artistas locais na programação do São João de Fortaleza. Segundo o sindicato, a programação recentemente anunciada do São João de Fortaleza privilegia artistas de fora do estado, alguns dos quais não têm ligação com o movimento ou a temática junina, e perde a oportunidade valiosa de contar com mais artistas cearenses e atuantes no Ceará, de refletir a pluralidade e a diversidade da cultura cearense. Segundo o sindicato, inúmeros artistas poderiam fazer parte dos 3 dias de festas, de forma coerente com a política cultural, que valorizasse a cena local. Dalton Moura, vice-presidente do Sindmusse, compositor, produtor cultural e jornalista, afirma que a sociedade abraçou o questionamento do Sindicato dos Músicos do Ceará. Ele reafirma a necessidade de mais artistas cearenses na programação de São João da Prefeitura de Fortaleza e ressalta a importância de ter personagens locais em eventos de grande porte como esse.
E nós temos aqui inúmeros artistas, não só em Fortaleza, mas no interior do estado, mas a gente fala da capital em relação à prefeitura, né? Que podem muito bem, poderiam muito bem estar nessa programação. Cantoras, grupos, compositores, né? Bandas, desde os veteranos, os mestres da música do Ceará, até os mais jovens. Nós temos inúmeros artistas que poderiam estar nesse momento de 3 dias de festa, de um palco nobre, de um evento de grande porte, mas não. Esses artistas acabam invisibilizados, escondidos pela própria prefeitura, a quem deveria tocar, né, a tarefa de promover a política pública de cultura, de lançar luz sobre esses artistas, e não de escondê-los, e não de invisibilizá-los, ou de mantê-lo somente em palcos com menor destaque, menor divulgação ao longo do ano, com cachês muito baixos também, né? E sem divulgação, que é um dos principais pontos que a gente toca. E quando da programação de grandes eventos, como São João, férias, o aniversário da cidade e o Réveillon, haver tão pouco espaço, a gente sentir tanta falta de tantos artistas que estão aí prontos, né, para chegar ao público de forma muito bonita, muito intensa.
Dalton afirma que a Prefeitura de Fortaleza não respondeu à nota do sindicato e afirma que houve alteração na programação depois de denúncia feita pela vereadora Adriana Jerônimo do PSOL. A Secretaria de Cultura convidou o sindicato para uma reunião na segunda-feira, dia 27.
O encontro aconteceu, mas não teve desdobramentos práticos, não houve informação sobre novos artistas cearenses serem acrescentados a essa programação, não houve resposta à nota em si, né? Apenas uma reunião para tratar de aspectos mais gerais da política cultural e sem que fossem firmados compromissos, né? Assim, sem que fossem apontadas ações concretas, né? Mais um encontro de fato, de diálogo e que saiu com o encaminhamento de uma próxima reunião, mas sem ações concretas, sem mudanças, por exemplo, na programação de São João, que a gente lamenta e se recusa a aceitar, né? Nós continuamos solicitando que haja sim a inclusão de novos artistas e artistas cearenses nessa programação, porque temos muitos mesmo, que precisam desse espaço, a população tem direito a conhecê-los, é preciso respeitar esse direito, os direitos culturais da população de Fortaleza.
Em nota, a Secretaria de Cultura informou que a Prefeitura de Fortaleza divulgou as atrações confirmadas até agora e segue montando a programação com artistas da terra e quadrilhas juninas tradicionais da cidade, e que todos os cachês dos artistas anunciados são pagos por patrocinadores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Francisco Barbosa, em Fortaleza, Afonso Bezerra.
E olha só, na semana passada aconteceu uma mobilização parecida, só que no Recife. Um grupo de sanfoneiros realizou um ato na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco para cobrar participação de artistas populares e da tradição junina nas festas oficiais, como São João de Caruaru e Petrolina. O grupo cobrou dos parlamentares a elaboração de novas leis que garantam a participação dos forrozeiros tradicionais na programação oficial dessas festas. Fica aqui então um alerta que a diversidade é importante, mas a gente não pode deixar de fortalecer a raiz da festa, gente que preza pela essência do São João e que conserva os principais elementos da cultura popular. Tem espaço para todo mundo, gente, é o mês inteiro, vai até julho, então todo mundo tem o direito e dever de participar.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Essa época do ano é repleta de tradições, como a gente bem sabe, uma delas é a fogueira. Quem não gosta, né, de montar uma fogueira, pular, enfim. Mas tudo que ela tem de bonito e simbólica, ela também tem de perigo. O Ministério da Saúde fez uma campanha alertando para os perigos de queimaduras no São João por causa justamente das fogueiras e também dos fogos de artifício. Vamos saber mais detalhes com Gabriel Corrêa.
As festas juninas são sinônimos de bandeirinhas, fogueiras e fogos de artifício, resumindo, de muita diversão. Mas, para os festeiros continuarem divertidos, o São João também deve ser sinônimo de cuidados para evitar queimaduras. Segundo o Ministério da Saúde, é nessa época do ano que há um aumento de casos de queimaduras. Especialistas alertam que é importante evitar que as crianças soltem fogos sozinhas. Existe uma indicação de faixa etária adequada nos produtos. Não se deve esperar estourar nem tentar reacender caso o artifício não funcione na primeira tentativa. E é importante prestar atenção às fiações elétricas, conforme explica o tenente Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte.
Não fazer uso, não manipular álcool, querosene, gasolina, nada para acender um foco, né, uma chama lá na fogueira. Lembrar os adultos de sempre fazer uma fiscalização, sempre estar próximo das crianças, né? Tem que ter essa responsabilidade. Muito cuidado com brincadeira de pular fogueira, né? Essa é uma brincadeira que já não se deve fazer mais hoje em dia, porque ela oferece muito risco.
Aproximadamente 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras anualmente no país e elas provocam cerca de 3 mil mortes por ano. Mais da metade, queimaduras térmicas, causadas por líquidos quentes, como óleo, ou então contato direto com as chamas. Além das festas, 70% dos casos de queimaduras ocorrem dentro de casa, sendo idosos e crianças as principais vítimas. Aliás, as queimaduras são a quarta causa de óbito entre crianças no país. Por isso, a Sociedade Brasileira de Queimaduras está promovendo a campanha Junho Laranja para alertar a população e as autoridades sobre os riscos de acidentes com queimaduras. E não é só na cozinha, com fogão, fósforo e isqueiros, mas também com ferro de passar roupa, por exemplo. Em caso de queimadura, a orientação é lavar com água e procurar um serviço de saúde. O Tenente Vasconcelos reforça o que não deve ser feito.
Não é para tocar a queimadura com a mão, jamais estourar as bolhas. A gente tem aquelas histórias de avô, avó, que no sertão passavam pomada, passavam a planta, passava vinagre, tem ideias mil, passava café, pasta de dente. Nada disso é recomendado. Nada disso é recomendado. A recomendação é água corrente, compressa úmida. Somente o médico vai indicar qual é o tipo de medicamento. Aí sim, se ele indicar algum tipo de pomada, assim pode ser feito.
Um dos potenciais causadores de acidentes é o álcool líquido 70, que voltou a ter a venda proibida em abril, por causa de queimaduras domésticas. A única exceção está sendo o Rio Grande do Sul até agosto, devido à necessidade de limpeza dos ambientes atingidos pelas enchentes e na proteção contra doenças. Seja na festa de São João ou dentro de casa, o melhor contra queimaduras é a prevenção. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Do Ceará, a gente vai para Minas, porque o Estado, num projeto de mineração capitaneado pela Vale, pode colocar em risco a segurança hídrica da população. Após 15 anos interrompido, o tema voltou a ser discutido pelo governador Romeu Zema. É o chamado Projeto Apolo, que trata da exploração minerária próxima à Serra da Gandarela e coloca em risco uma série de coisas, e a principal delas é o serviço hídrico de Belo Horizonte. Ana Carolina Vasconcelos, nossa repórter de Belo Horizonte, conta os detalhes pra gente.
Após 15 anos travado, o governo de Minas Gerais, sob gestão de Romeu Zema, do Partido Novo, retomou os debates sobre o projeto Apolo, que trata da exploração minerária próxima à Serra do Gandarela. Entre os impactos da mineração na área, especialistas alertam para a ameaça da segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. É o que explica o professor e pesquisador do Instituto Federal de Minas Gerais, Daniel da Mota Neri.
A Serra do Gandarela, que acabou ficando fora dos limites do Parque Nacional da Serra do Gandarela, exatamente pelo lobby da mineradora lá em 2014, ela abriga um dos últimos, talvez o último aquífero preservado do nosso quadrilátero aquífero ferrífero. E a cava do projeto Apolo, prevista para quase 7 quilômetros de extensão, vai destruir esse aquífero. Então, isso gera, por exemplo, rebaixamento do lençol freático. Né? A cava tem cerca de 200 metros de profundidade. Isso significa que essa água pura, limpíssima, classe especial, que está preservada e que abastece nascentes, tanto na vertente para o Rio das Velhas quanto a vertente para o Rio Piracicaba, vão secar. Né? Essa água é bombeada para poder ter a exploração do minério, ela é descarregada em outras nascentes, né? Essa água que é uma água de profundidade, que é uma água subterrânea, acaba virando uma água superficial, isso altera todo o regime das águas nessas duas bacias e depois não tem volta.
Ambientalista e moradora de Caeté, um dos municípios que será atingido pelo projeto Apolo, Maria Tereza Corujo, enfatiza que a mineração no território ainda tende a descaracterizar a paisagem e prejudicar a vida social das comunidades.
Um outro grande problema que tem a ver também com as comunidades e com o Parque Nacional é a grande quantidade prevista de poeira, né? Tanto para a vertente do Bacia do Rio das Velhas quanto da Bacia do Rio Piracicaba, as comunidades mais próximas, a previsão de intenso tráfego é gigantesca. Tem a questão dos problemas sociais que sempre acontecem quando chegam grandes empreendimentos de mineração, aumento do custo de vida, sobrecarga dos serviços públicos, principalmente saúde e habitação. A questão está previsto também questões de aumento das taxas de gravidez precoce, prostituição infantil e adulta.
Com a possibilidade de licenciamento do projeto, moradores das comunidades, ambientalistas e pesquisadores intensificaram as mobilizações para informar a sociedade sobre os riscos. Eles destacam que, diante do atual contexto de emergência climática, a proposta se torna ainda mais equivocada. É o que conta Daniela Campolina, uma das coordenadoras do Grupo de Pesquisa Educação, Mineração e Território da Universidade Federal de Minas Gerais.
Nós temos nos organizado no sentido de levar informação, né, para as pessoas, porque existe um campo muito maior de impacto que não está sendo divulgado pela mineradora. Por mais que as comunidades próximas à cava seriam muito atingidas, né? Mas nós não utilizamos isso de diretamente ou indiretamente, porque quando nós falamos da questão hídrica, não existe indiretamente atingido. Todos seríamos atingidos. E por isso que, no meio desse contexto, é inconcebível que um projeto desse possa ser implantado. Isso seria, inclusive, ferir o princípio de precaução, porque todos os estudos que foram feitos, inclusive para essa pilha ou para essa dinâmica, eles não levaram em consideração a nova realidade das mudanças climáticas.
O vereador de Barão de Cocais, Rafael Cheba, complementa.
A mineração e a minério-dependência, eles estão ameaçando não apenas, como sempre fizeram, o nosso futuro, né? Eles estão ameaçando o nosso próprio presente, o que é mais gritante. A gente precisa urgentemente defender essa soberania hídrica da nossa região, até para pensar em planos de diversificação econômica. Não faz sentido algum, pensando em desenvolvimento sustentável, viabilizar um empreendimento como esse, que ameaça a soberania hídrica Barão de Cocais, Santa Bárbara e, obviamente, todo o restante da nossa bacia hidrográfica.
De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
O nosso assunto agora é a iniciativa do governo do Paraná de privatizar a gestão das escolas públicas. Pois é, o tema foi parar no STF por iniciativa de deputados estaduais que se opõem à iniciativa do governador Ratinho Júnior. Quem vai explicar melhor que história é essa é Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional.
A discussão entre grupos favoráveis e contrários ao projeto do governo do Paraná de conceder a gestão de escolas públicas estaduais à iniciativa privada chega ao Supremo Tribunal Federal. A ideia de provocar a Suprema Corte partiu de 9 deputados estaduais contrários ao projeto, depois da aprovação do Programa Parceiro da Escola pelo Legislativo Paranaense e a sanção pelo governador Ratinho Júnior. Eles apontam que a matéria não passou pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o que é necessário para verificar se atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, às leis de diretrizes orçamentárias e ainda à Lei Orçamentária Anual do Estado. Para os deputados que provocaram o Supremo, a gestão privada das escolas públicas significa também a terceirização do sistema e prejudica a autonomia e a liberdade do professor em sala de aula. Além disso, o processo acontece sem a participação da sociedade e não acompanha a Lei de Diretrizes de Base da Educação. O governo do Paraná disse entender que o projeto é constitucional e que não se trata de uma privatização nem terceirização da atividade fim, já que a gestão pedagógica segue totalmente a cargo do Estado. E citou a convocação de mais de 2.000 professores aprovados em concurso público neste ano. Sobre esse ponto, uma das parlamentares que encaminharam a questão ao Supremo, a deputada Ana Júlia, do PT, informou que estão sendo contratados professores para suprir o quadro. Ela citou a escola Aníbal Cury Neto, que conta atualmente com 14 professores concursados e 27 terceirizados. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
Na semana passada, o Central do Brasil Esse telejornal, produzido em parceria do Brasil de Fato com a TVT, tratou também sobre esse tema e entrevistou Michele Fernandes Lima. Ela é professora da Universidade Estadual de Maringá e ela tem uma posição contra essa iniciativa do governo do estado e diz que todas as privatizações do serviço público resultaram na precarização daquele tipo de serviço. Vamos conferir o depoimento dela.
Trata-se, na nossa leitura, como a principal ameaça à educação pública nos últimos anos. Essa proposta, que foi aprovada com forte resistência dos trabalhadores e trabalhadoras da educação no Paraná, trata, sim, da transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. Ou seja, a entrega da gestão de 200 escolas inicialmente para a iniciativa privada. Para nós, diferente daquilo que o governo propaga, é sim privatização, é sim terceirização dos serviços e tem impactos diretos na educação do Paraná, na educação pública do Paraná. Quando você coloca sobre a questão de que o governo afirma que a gestão somente será repassada à gestão administrativa e que não haverá interferência na gestão pedagógica, é sim um ponto crítico e nós não concordamos porque nós não separamos essas duas esferas quando nós pensamos em escola. Porque a escola não é empresa, né? E essas empresas visam lucro.
A professora também comentou sobre qual foi o critério adotado pelo governo do estado para escolher as 200 escolas que poderão ter a gestão privatizada e qual o risco dessa medida na prática.
Então, a Lei 22.006, que foi sancionada, como você colocou nessa semana, ela prevê, no artigo 6º, uma consulta pública. Só que essa consulta pública aparece na lei ainda que vai ser decidida via resolução, né, própria da Secretaria de Estado da Educação. Então, eu já aproveito esse espaço aqui cedido para que essas escolas que constam na lista, no momento em que ocorra essa consulta à comunidade escolar, que o governo não apresenta como e nem de que forma ela ocorrerá, não sabemos ainda, mas nós já temos a clareza e a defesa de uma luta para um não a este programa parceiro da escola, que na verdade não é um parceiro da escola, né? Então é importante colocar essa questão de que agora nós vamos travar uma outra batalha no âmbito das escolas listadas, né? A comunidade dizer não a este projeto que interfere e implica na destruição da educação pública no estado do Paraná.
Por fim, a professora Michele também detalhou o efeito prático desse projeto no dia a dia da comunidade.
E é importante dizer que a gestão, ela passa a ser uma gestão privada, né? É um modelo de gestão privada. Então, esses modelos de gestão privada, eles são uma faceta importante da privatização. E nós sabemos, a população que nos assiste sabe também, que os efeitos da privatização nunca são positivos para a população. Se privatiza a luz, não reduz a luz. Se privatiza qualquer outro serviço público, a gente sabe que o resultado não é positivo. Então, quando falamos em gestão privada, nós estamos falando em modelos que reforçam a busca de índices, de controle, de meritocracia, de elementos que é muito diferente do objetivo da educação. Então, perda da autonomia, da escola, desvalorização do profissional, porque esse profissional, o próprio professor do quadro próprio, professor efetivo, lá na lei já é dito que ele pode ser remanejado ou até mesmo convidado a sair, como já aconteceu em duas escolas, que em 2022, vale lembrar, Luana, o governo já fez uma tentativa no final de 22, numa lista com 27 escolas, 25 escolas negaram e duas se encontram neste modelo. Então, os impactos principais é desvio de recurso público para iniciativa privada, desvalorização do profissional, perda da autonomia da escola, contratos precarizados, né, com uma ideia de que a escola vai melhorar, que a gestão vai melhorar, quando nós sabemos que o próprio governo, que diz que o IDEB do Paraná é o melhor do país, por que não investir esse valor de R$ 800 por aluno, que é o valor que hoje é destinado para essas escolas que estão em funcionamento, por que não investir nas escolas para melhorar as condições, uniforme, a estrutura das escolas, né? Por que repassar esse valor para a iniciativa privada? Então, acho que esse é um ponto bem importante que merece destaque a gente pensar.
É isso então, a edição do Bem Viver de hoje, dessa segunda-feira, fica por aqui. Amanhã, terça-feira, nesse mesmo horário, temos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pela rádio brasildefato.com.br para o mundo inteiro. E a partir da 1 da tarde, você se liga com a gente na Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM, isso aqui na Grande São Paulo. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária. A gente aqui aproveita para agradecer todos esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Rodrigo Gomes, Camila Aguiar e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.